Alta da Mata, mais cedo ocorreu um acidente e o trânsito continua difícil. A sugestão é continuar pelo centro de Taguatinga e entrar ali na pista nova da Samambaia, na DF-459. Na pista antiga, o fluxo tá pesado até a rotatória da 2ª Avenida Norte. Proteja o seu cão por dentro e por fora com o inovador NexGard Spectrum, uma solução completa contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos e um delicioso tablete. É um e pronto. Atividade FM é tudo de bom.
Opa, boa noite Brasília! Estamos de volta aqui no quadro Brasília em Atividade nesta quinta-feira, meu amor. Meu amigo, que calor, hein, Dadá? Boa noite, Dadá.
Boa noite, José. Tranquilo?
Tranquilo. Boa noite, Juarez, meu parceiro, companheiro. Esse é nota mil.
Obrigado, querido. Boa noite pra você. Boa noite aí ao nosso entrevistado.
Pois é,
nós já temos aqui. Aos nossos entrevistados, né, querido?
É, já chegou um aqui na área, meu amigo. Você sabe que, rapaz, no Piauí tá um calor danado também, rapaz. Você sabe que minha mãe é do Piauí também, né?
Que bacana. Meu pai chamou de piauiense aqui, eu me senti orgulhoso.
É.
Eu gostaria de ser, disse em off, gostaria de ser de qualquer parte do Brasil, mas sou goiano.
Você é de... É, rapaz, você é o cara que gosta de comer, né? Piqui, meu amigo.
Qualquer comida, querido. Sempre comida, eu como qualquer coisa. Eu não quero ficar com fome.
É verdade, ó. Estamos recebendo hoje aqui ele, meu amigo, o assessor especial do governador. É, Rodrigo, olha só, já ia falar aqui o nome pra uma pegadinha, mas ele tá atento aqui, ó. Do governador Ibanez Rocha, Marcelo Martins da Cunha, mais conhecido Marcelo Piauí. Rapaz, ele é formado em Direito desde 1997, em Brasília. Atual, né? Assessor especial do governador do Distrito Federal, consolidou sua carreira na advocacia, nascido em Floriano, meu amigo, lá da terra do governador Piauí, em 7 de fevereiro de 1969. Advogado militante há mais de 20 anos, quase, né? Trabalhou no escritório de Ibanez Rocha. Em 2019, assumiu a maior administração de Brasília. Você sabe onde é que fica? Alguém sabe aí, né? Vocês não sabem qual é a maior administração do Distrito Federal. Você sabe, Juarez?
Maior administração?
É, do Distrito Federal.
Eu posso chutar. Então chute. Eu acho que é Samambaia.
Não, errou. Foi
Taguatinga? Taguatinga?
Não. Ceilândia,
meu amigo. Ah, Ceilândia. Ceilândia. Me desculpe, Ceilândia.
Vamos receber aqui. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo ao quadro Brasil em Atividade.
Boa noite, Josiel. Boa noite, Dadá. Boa noite, Juarez. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Atividade. Alegria muito grande estar aqui com vocês.
Rapaz, você era para ter vindo aqui antes. Você foi na entrevista aqui, né, junto com o governador, lá no estúdio da casa do Vigão, nosso patrão, nosso mestre. E a entrevista foi muito boa e você estava presente, né? Foi a sua despedida.
Eu participo de entrevista, eu e o governador Ibanez no Vigão, desde a primeira entrevista quando ele era candidato.
Eu
pré-candidato.
Lembro. Eu lembro.
Governador.
Eu lembro.
Nós íamos juntos.
É verdade. Ô, Marcelo, vamos começar aqui as nossas perguntas aqui. Vamos começar a nossa pergunta aqui, então. Você já vai nos contando aí tudo. Nos conte um pouquinho da sua história e da relação com o Ibanez Rocha, meu amigo. Você que é administrador, né? Passou pela maior administração. E como é que você foi parar na maior administração de Brasília?
Essa amizade, ela já dura muitos anos. Já tem muitos anos de nossa história já é longa de amizade. É, Jaziel, engraçado é que você falou da UAB. Eu me formei em Direito aqui em Brasília, na UDF. Ibanez formado pela... Governador Ibanez formado pelo CEUB.
CEUB.
Pelo CEUB. E engraçado é que um dia eu tô... Meu telefone toca, é o Ibanez me convidando para falar de UAB. Isso quando a Estefânia Viveiros, a nossa ex-presidente da UAB, minha amiga.
Estefânia.
Vamos um abraço para a Estefânia, um beijo grande para ela. A nossa presidente da ex-presidente da UAB por duas vezes. E ali começamos uma história na política da UAB, os dois advogados. O Ibanez sai candidato apoiando a Estefânia. E eu entro junto, ele me convida, vamos junto, vamos. Ali começou toda a história da UAB. Depois de duas gestões da Estefânia, eu trabalhando na UAB, exercendo alguns cargos na UAB, o governador Ibanez como conselheiro e depois vice-presidente. Eu me lembro que eu fui pré-procurador de prerrogativas e mais alguns outros cargos em comissões. Tive na Caixa de Assistência também algum cargo. Eu me lembro que criou na gente aquele sentimento de por que não ser o Ibanez presidente da UAB. Aí nós começamos uma campanha. Isso começou o Ibanez cozinhando na casa dele. Estava eu, o Ibanez e mais uns 4 ou 5 amigos conversando e ele cozinhando. Aí um olhou pro outro e disse, mas por que você não é o presidente da OAB? Quem vai ser presidente é você. Ali saiu o governador Ibanez candidato. Nós enfrentamos naquela época, veja que nossa vida nunca foi fácil. Nós enfrentamos naquela época a advocacia, não, esse cara não pode ser presidente da OAB, tem outros, é fulano, é beltrano, é ciclano, não sei o quê. Mas aí a presidente da OAB, Estefânia Viveiros, resolve apostar e acredita no projeto. E apoia. Ibanez, nós fomos para a campanha. Aí, meu amigo, eu vou dizer para você, nós visitamos essa Brasília inteira procurando advogado. Nós conhecemos essa Brasília de Planaltina, Goiás, que tem advogado que advoga aqui em Brasília, até lá em Cocalzinho. Nós rodamos tudo o que você imaginar. Eu me lembro que eu entrava com o governador Ibanez na feira, a gente abria a banca, tava a mulher vendendo roupa na banca dela e um advogado sentado com o notebook ali trabalhando. E nós pedindo voto. Fomos para a eleição, daí acabou, aí foi para frente. Depois mais uma eleição do Ibanez, depois mais uma eleição com o Juliano Costa Couto. Eu fui em todas essas eleições, eu fui candidato também. Fui candidato a conselheiro titular. E aí com o Juliano. Depois do Juliano, aí nós saímos, viemos para... Acontece de sentado aí, batendo um papo. Eu, o governador Ibanez, e aí alguns amigos, né? Paulo Pestana, Benício. Sai o projeto para o governador Ibanez vir para a política.
Como é que entrou nesse caso o Tadeu Filippelli, o ex-vice?
Depois que nós tivemos depois, a ideia do governador Ibanez ser candidato, e aí era um grupo, era muito restrito, aí nós trocamos, o Filippelli era presidente do PMDB e o sonho do governador Ibanez era ser candidato pelo PMDB. Ele já disse isso muitas vezes, pela história bonita que o PMDB tem, né? A história do PMDB é muito bonita, né? Então, o governador Ibanez, como um estudioso, um advogado, ele queria ser pelo PMDB, que é um grande partido, tem uma história muito bonita, né? Partido do Ulisses, né? Aí nós somos, aí foi onde entra o Filippelli. Nós devemos ter feito assim umas 900 reuniões naquele sofá da casa dele. Eu gosto muito do Filippelli, fica aqui um grande abraço pra ele. Eu adoro o Filippelli. Eu dei muito trabalho, assim, eu morando na casa dele. Eu particularmente morei ali na sala da casa dele, batendo papo todos os dias, até com o Paco também, né? Até fechar o nome do Ibanez para o governador.
Aí Ibanez ganhou.
Ibanez ganhou.
Depois já começou a montar o grupo.
Começou a montar o grupo. Então a história é essa. Nós começamos pela OAB, fazendo campanha política, e a Ibanez chegou a governador, e depois fomos para a política partidária e hoje ele é governador.
O surgimento, como é que surgiu, por exemplo, o convite do governador para você assumir a maior administração? Porque você foi ali
aí eu tenho que dizer o seguinte, aí foi um susto. Eu estava almoçando.
Você é advogado.
Eu era secretário adjunto de governo. Secretário titular das cidades. Trabalhando ali, perto, junto com o Zé Humberto. De repente eu abro, tem uma mensagem me nomeando para administrador de Ceilândia.
Ah, você foi pego de surpresa,
foi,
pelo governador?
Foi.
É mesmo?
Pego de surpresa.
Que coisa, hein, rapaz?
É aí assim, essas coisas, o fato de você ser amigo, Josiel, ela faz uma coisa muito importante. Ela dá responsabilidade para você, é muito maior a responsabilidade. Porque você, como amigo, você não quer errar de forma alguma. Então eu fui de corpo e alma. Eu comprei um imóvel em Ceilândia, eu fui morar na cidade e me dediquei 24 horas. E talvez você se recorde disso. Eu fiz uma coisa que você não vai, sabe que ela está lá, mas não sabe quem foi. Assim que eu fui, eu dei uma mapeada na saúde, fui ao governador, falei, eu preciso de um superintendente aqui na região.
É verdade.
Aí eu levei a doutora Lucilene. Rapaz, agora você imagina, ela chega comigo, pinta a pandemia. Porque a doutora Lucilene é gigante.
Ela é um trator.
Ela nasceu para servir as pessoas. E eu tenho hoje a consciência muito tranquila, muito feliz, porque eu sei o quanto que ela salvou de vidas naquela cidade.
Eu sou testemunha.
Nesse período de pandemia.
Agora eu tenho
a honra de dizer para você o seguinte: fui eu que fui ao governador e convidei.
UPAs,
né? Chamei o secretário Zé Humberto e falei: vamos ali no governador. Chegamos, olha, eu preciso de um superintendente do meu perfil. Uma pessoa que 24 horas na tomada, para cuidar da saúde. O governador não titubeou. Quem é? Eu digo, doutora Lucilene Florencio. É uma amiga, uma pernambucana, médica, com quase 30 anos de carreira aqui em Brasília. Essa é a mulher que vai fazer a diferença. Eu tinha umas informações muito boas também, de alguns amigos da saúde. E ela foi e está lá até hoje, e o resultado é fabuloso.
Não, eu acompanho de perto, acompanhei os hospitais
de campanha. Dei todo o suporte, dei todo o suporte.
E ela tem feito muito,
né? Dei todo o suporte com o administrador da cidade. Só para você ter ideia, na nossa gestão, na minha que eu estive lá, nós conseguimos 73 apartamentos para o hospital, reformamos o UBS, Começamos a construção de uma UPA, de uma nova UBS. O governador fez um hospital materno infantil, que vai. Teve desviado para Covid pelos problemas de leito, mas que vai ser um hospital materno infantil. E o governador, eu estando lá, inaugurou 100 leitos de Covid na cidade. Então só eles estão falando de 6 equipamentos. E eu e a Lucilene, 24 horas, na luta, para poder salvar vidas. Vou te contar uma outra coisa. Eu saí de Ceilândia e eu pedi para sair.
Calma que nós vamos chegar nesse
assunto. Porque quando deu na minha saúde, eu falei, eu preciso ir para casa. Preciso voltar, porque eu preciso descansar. Porque foram 1 ano e 6 meses de luta intensa, numa das maiores cidades do Brasil, onde nós virávamos noite conseguindo apartamento para salvar vidas. Então eu sei que eu cumpri minha missão.
Boa, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Nós vamos tomar uma água aqui. Juarez, fala aí, meu amigo.
Eu tinha uma pergunta pro administrador, eu sei que ele vai responder objetivamente. Qual foi o maior desafio na sua gestão, administrador, em Ceilândia?
Primeiro que qualquer cidade que você for no Brasil, ela tem o prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores. É mais fácil administrar. Verdade. Você tem uma equipe. Verdade. Brasília, infelizmente, a forma é diferente. Aqui muito tudo diferente. Em cima do administrador.
Muito diferente.
Uma coisa é você administrar uma cidade de 50 mil habitantes. Agora, você pegar uma cidade de 500 mil, que mais uns 300 ou 400, depende dessa cidade, para tudo cair em cima só do administrador, por isso que eu disse que eu fui um prefeito. É gigante a responsabilidade. Esse foi o desafio. Eu saber que eu não tinha vereador, não tinha secretários. Eu, dentro da administração, tinha que receber todo mundo, administrar com servidores. São pouquíssimos, estamos falando de 130 pessoas. 130 pessoas. E eu peguei a pandemia durante toda a minha gestão. Então, a maioria estava no teletrabalho. E eu ter que atender, eu trabalhava até domingo. Eu ter que atender...
Eu morador trabalhava. Da cidade para resolver o problema.
Eu já saí. Estou com uma sessão especial do governador. Eu deixei Ceilândia. Então eu tinha que fazer tudo aquilo sozinho, com o meu chefe de gabinete, dentro da pandemia, com o servidor que estava ali presente, que era um
pouco. Eu vou fazer uma pergunta.
Porque a maioria estava no teletrabalho.
Nós vamos fazer, mas só depois do break.
Tudo bem.
Porque aí a gente volta com a sua pergunta.
Agora o trabalho não me preocupou de forma alguma, tá? Eu sou um advogado, uma pessoa experiente no trabalho. Todas essas áreas que eu tinha que cuidar, segurança, saúde, mobilidade, tudo isso, educação, para mim era tranquilo.
Não, o que eu ia perguntar pro senhor, nós temos tempo ali.
Não, nós vamos só. A gente vai, deixa a pergunta.
É só uma sequência? Isso,
deixa que a gente complementa. Vamos dar as boas-vindas aqui pro nosso convidado também. Tá? Já voltamos.
Dona Lúcia, a senhora vai precisar comprar mais alguns materiais pra gente terminar a reforma do seu banheiro.
Ok, a gente se liga na Castelo.